Olá, bom dia, professor Ticanori, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Tudo bem, Douglas?
Tudo bem, Ticanori? Bom dia.
Joia. Bom dia.
Bom dia.
Ticanori, já gostaria de começar te perguntando o seguinte: houve uma mudança drástica aí no governo federal, né, a partir de 2016, após o golpe que afastou a presidente Dilma Rousseff, e isso provocaram algumas mudanças na área da saúde mental. E eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse período, o que que mudou, dos possíveis retrocessos que foram registrados nesse momento. Ano passado, a gente viveu uma onda de ataques com possível revogaço em várias portarias do Ministério da Saúde relacionadas à área de saúde mental. E também, por último, agora, né, a gente teve a nomeação de um psiquiatra, o Rafael Bernardon, que é defensor da terapia de eletrochoque. Gostaria que o senhor fizesse um balanço desse período e desse retrocesso na política de saúde mental aqui do nosso país.
Bom, eu vou fazer, né, duas linhas assim. A primeira ressalva que é importante ter é a ideia de que não é possível a gente fazer uma interpretação, uma leitura sobre a política de saúde mental, né, apartada da conjuntura, né, que é extremamente mais significativa, mais grave do que um setor muito particular, que é a questão da área de saúde mental, tá? E eu acho que essa é uma coisa importante, porque muitas pessoas, quer dizer assim, a gente tem tido uma dispersão de tanto problema, de tanta provocação, de tanta absurdo, coisas absurdas, né, acontecendo, que a gente acaba se dispersando no final, né, de um foco, chama assim, como se chama, onde todas as forças vão bater, sabe? Vão fazer um enfrentamento focado. Não, é tanto absurdo para todo quanto é lado, e às vezes coisas tragicômicas, como você comentou agora, né? Quer dizer, o especialista em logística, né, comete um erro crasso, uma bobagem, né? Só que não é uma bobagem inconsequente. Quando você desvia, né, as vacinas de um lugar que não é foco para um outro lugar que é foco, né? Ou ao contrário, quer dizer, você não manda onde tem o foco e para onde não tem foco, pessoas morrem. Né? Então, é tragicômico e ao mesmo tempo é uma tragédia, porque isso custa vidas. Bom, só para dizer, mas esse é um ponto, de novo, né? Essa quase piada em relação à questão das vacinas, a gente acaba se dispersando, porque ao final das contas existe uma questão central, que eu acho que essa que é a questão para mim mais importante, em relação a como o governo conduz o país. Essa é a primeira coisa. É qual a relação que esse governo tem com a população brasileira? Acho que é o seu foco central. Mas, ok, eu vou voltar então ao tema da questão da saúde mental. Eu acho que o período assim de 2016 para cá, a gente tem um degrau, né? Assim, o governo Temer e a questão após as eleições com o Bolsonaro, né? Acho que no período, né, do Temer, não houve, não havia, não estava claro exatamente qual a vertente, né, que o país ia se encaminhar, né? Ainda tinha uma eleição pela frente e eu diria assim, os 2 primeiros anos, 2016, 2017, foi um período, ainda, vamos chamar assim, né, onde o destino do país não estava muito claro. As forças não estavam perfiladas de uma forma clara, havia ainda muita dispersão de opções, né? Agora, ao final de 17, com a eleição, né, criou-se um bloco bastante preciso, claro, um direcionamento forte, né, acho que na linha que o Douglas tem colocado, de nós temos hoje no comando do país, né, no governo, né, pessoas que representam o interesse de muito poucos, né? Os poucos muito bilionários que temos no país têm, né, comando no Congresso. Acho que essa é a primeira ideia que eu queria que as pessoas tivessem muito claro. Então, tudo que vem do governo vai. Eles são, chama-se. Como se diz aquele. São servidores, né, do interesse do grande capital. Ponto. O Congresso hoje está à mercê do grande capital, né? E acho que essa é a questão. Então, a partir daí, as diversas políticas vão se adequando, ou, na verdade, se oportunizando, né, frente a esse grande direcionamento marcado. Portanto, assim, a política de saúde mental, daí para frente, ela entra numa vertente de tentativa de desmonte, tá? Mas a tentativa de desmonte é uma consequência, na verdade, de uma tentativa de... não é nem a tentativa, no esforço do desmonte do Estado brasileiro, né? Quer dizer, o governo federal tem uma linha clara. É preciso desmontar todo o aparato estatal, né? E fazer com que o aparato estatal, que ele serve como não só como executor de política pública, né? Mas como mecanismo de contenção, né, e balanço, né, na relação de força que tem na sociedade. Quer dizer, numa sociedade, ela precisa ter, no Estado, ela serve como um mecanismo de equilíbrio, né, nas relações sociais. Quando você tira o Estado, né, ou reduz a força do Estado, quem tem mais poder domina livremente. Acho que essa é a ideia central. Então, e aí na questão do mercado, da economia, e é o que está sendo tomado, quer dizer, tudo que o Estado servia como mecanismo de equilíbrio, né, está sendo apropriado pelo grande capital, e o governo atual, ele é apenas, eu diria assim, o braço, né, com a caneta, que executa o desejo, né, desses grandes capitalistas. Acho que essa é a linha central. Em torno a isso, então vai se desmontar o Correio, como foi colocado aqui, vai se desmontar o SUS, né? E aí, um ponto específico, né? Desmontar o SUS é desmontar o aparato do SUS, mas tem uma outra coisa, que no que você foi colocado agora, assim, é desmontar o direito à saúde. Quando você diz que transforma a questão da vacinação em objeto de mercado, né? Ou a ideia que ficou colocada, alguns vão poder ter acesso, chama assim, gratuito, porque estão numa situação muito de vulnerabilidade extrema, né? Ou de vulneração extrema. Mas quem não tiver, vai ter que comprar, vai ter que pagar e tal. Isso não é só uma questão de desmonte dos usos, isso é uma questão da... como se diz, do apagamento, né, da ideia de direito à saúde que está inscrita na Constituição, tá certo? E essa é uma questão fundamental, porque o apagamento dos direitos vai sendo feito a partir das instituições que as tornam concretas, né? Então, depois nós vamos ter uma Constituição de letra morta, porque todas as instituições que viabilizam e concretizam esses direitos estão sendo desmontados. Acho que essa é uma ideia geral. E a partir daí, voltando, então, especificamente na questão da saúde mental, a primeira bate, vamos chamar assim, na questão da saúde mental é porque, e diz respeito ao SUS, diz respeito à questão do financiamento, tá? Existem, assim, cada vez mais mecanismos, né, mecanismos não, ao contrário, né, eles tentam eliminar os mecanismos de compromisso, de comprometimento orçamentário com o financiamento dos serviços. E tem dois problemas. Um é porque, como a política econômica do país hoje é desastrosa, né, a economia está em cacarecos, já vinha, antes da própria pandemia, já estava, né, extremamente estagnada, improdutiva, desindustrializando muito, né? Então, nossa economia vem perdendo, né, essa capacidade de responder, e, portanto, vai tendo menos arrecadação fiscal, né? O governo vai tendo menos dinheiro, então vai tendo dificuldade de financiar os seus próprios mecanismos de atuação de política, né? Então, a lógica do governo atual é, bom, se eu não posso... Eu não tenho recursos porque não tem economia, não tem renda, né? O governo não tem renda porque não tem imposto. Como não tem imposto, então eu deixo de pagar. Como não consigo pagar, eu tiro a obrigação de pagar. Essa é a lógica geral. Então, quando você vai fechando serviço, você vai desobrigando-se a financiar serviços, vai se desobrigando a ofertar proteção que o Estado deveria dar à população, Né? Então, acho que esse é um ponto. Então, a primeira coisa é isso. Há uma certa tendência, né, à redução do financiamento dos serviços da saúde mental, mas há uma redução de serviços do SUS como um todo. Tá? Acho que é uma implicação. Isso reflete como? Reflete em ter menos profissionais, reflete em ter menos remédios, ter, né, em precarização da estrutura física dos serviços, né, isso nacionalmente. Né? Então, você vai tendo uma dificuldade ou uma restrição, né, uma piora nas condições de ofertar os cuidados de saúde mental. Do outro lado, tem essa questão que você colocou, né, mais de debates, eu chamo assim, ideológicos, tá? Que é uma das coisas que também serve muito como digo, as pautas, né, mais ideológicas, elas, a meu ver, elas servem muito como cortina de fumaça mesmo. Né? A gente fica irritado, fica como se diz, desaforado quando mexem com certos temas, né? Mas eu acho que a gente precisa ter a consciência de que certas coisas são contradições secundárias, né, e que nos desviam, né, das questões mais importantes, mais centrais. Mas, então, foi a provocação última, então, da nomeação, né, de uma pessoa que explicitamente faz a defesa, né, de eletroconvulsoterapia e tal. É uma polêmica, né, importante, mas ela não é a mais importante. Esse que eu queria colocar, né? Porque, de novo, serve como essas coisas que criam irritação, criam, chama assim, um certo mal-estar, mas faz a gente gastar energia com uma coisa que não é tão importante. Então, existe uma polêmica no campo científico mesmo, né, se a questão do uso de eletrochoque é ou não boa, tá? Existem pessoas que fazem a defesa de que sim, existem outras pessoas que fazem que têm problemas. E qual é o problema mais claro? E aí é uma questão histórica interessante, porque, mais uma informação anedótica, mas vale a pena a gente colocar isso. A primeira coisa é que, na história, o italiano lá que inventou, né, o tratamento de eletrochoque, o problema dele na época, né, era demonstrar que o eletrochoque causava alguma lesão. Tá? Ele tinha que demonstrar que o eletrochoque causa lesão. Né? Por quê? Porque no conceito médico na época, a ideia é a seguinte: para você fazer certos tratamentos de intervenção, e para você mostrar que foi a intervenção que causou o efeito, você tem que mostrar aonde ela causou. Então, você tem que mostrar, né, a lesão que gera o efeito benéfico. Tá? Então, essa ideia era um desafio para o Cerletti mostrar que tinha uma lesão. Então, ele ficou lá demonstrando que tinha lesão, que tinha lesão, que tinha lesão. Essa é uma coisa interessante. Depois de um certo momento, a ideia é que passou-se a perceber que esse negócio de dizer que causa lesão é ruim. Né? Então, começou a se fazer todo um debate de que não causa lesão, não causa lesão, e existem diversos, né, uma quantidade grande de estudos que tentam fazer essa demonstração de que o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, né, não causa lesão. O problema disso está numa questão de método. Né? Quando esses estudos são estudos realizados em períodos de curto prazo de acompanhamento, então essas de fato, você não consegue se detectar lesões. Mas o importante aí da história é que um pesquisador, Sakai, né, que era um defensor, sempre foi defensor, ele já foi consultor da indústria, né, que produzia esses equipamentos, mais recentemente, né, nos últimos 10 anos, ele vem mostrando que quando há estudos de longo prazo, né, definitivamente, e é esse grande defensor histórico do eletrochoque, diz que definitivamente causa lesão, sim, quando você acompanha esses casos ao longo de períodos mais prolongados. Né? Então, esse é um fato importante, quer dizer, ainda há polêmicas, né, na questão de é útil ou não é útil, numa situação de urgência ou não, né, numa situação extrema, se usaria ou não, posto assim. Mas, né, então, para colocar claramente, existe lesão, provoca problemas, danos cognitivos, de memória, tal, é, efetivamente, tá? Isso não é polêmica, né? No longo prazo está bem colocado. E a segunda questão é que é, isso, como política pública, né, é um paradoxo, você dizer, ah, sob certas condições extremas, né, é, isso pode ser útil. Ok, mas a política pública não se coloca na situação de exceção. Né? Ela, a política precisa ser constituída na situação da regularidade, do dia a dia, para evitar, inclusive, chegar nas situações de exceção. Acho que esse é um ponto importante. É, a partir daí, assim, eu acho que a questão da saúde mental, ela tem outros aspectos, né, que começaram, ou eles se recrudesceram, né, é, no sentido é, de um arrefecimento, eu diria, de um debate na questão do uso de substâncias, tá? É, na questão de drogas. Né? Porque, de novo, né, entra um campo polêmico, e é curioso que o debate das drogas ele acabou, curiosamente, ficando mais atenuado, né, saiu de cena e tal. E, a meu ver, porque ele tem duas vertentes muito importantes. Uma é que o campo de drogas envolve a questão da criminalidade. Quando você abre a discussão de drogas, nós abrimos a questão de criminalidade, tráfico e, particularmente hoje, milícias. Tá? Então, é uma agenda que abriria, né, polêmicas complicadas. Né? E, então, há um certo apagamento da temática de drogas. E quando emerge, né, a discussão da defesa, vamos chamar assim, do tratamento, né, para a questão de drogas de forma pelo confinamento. Né? Essa é uma questão. Comunidades terapêuticas e tal, que existe um lobby forte dentro do Congresso, né, particularmente de base religiosa, que tem nas suas bases eleitorais, né, pessoas que acabam sendo cooptadas por esse tipo de atendimento, e cria-se muita, chama-se moeda de troca, né, nessa base religiosa, né, em relação à questão dos dependentes químicos, particularmente da população mais pobre, que essa é a questão complicada. Agora, existe uma outra questão posta aí, é que a política de drogas com a repressão, né, e essa questão central, né, quer dizer, a política de drogas que criminaliza, né, o consumo, que criminaliza, né, a conduta do consumo, isso é um problema histórico desde da lei de 2006, né? Pela ambiguidade do texto, né? Ela hoje é um dos instrumentos de maior que causa o maior encarceramento, né, da população pobre no país, né? A política criminalizante, né, criminalizadora, né, da questão de drogas é um dos métodos, né, de maior encarceramento da população pobre, né? Então, acho que esse é um tema que também, né, vem sendo colocado, não vem sendo colocado, porque, de uma certa forma, para a direção política do país, né, o encarceramento ou a própria eliminação, né, das pessoas a partir dessa justificativa de combate, né, ao tráfico e tal, acaba sendo bastante, chama-se, funcional aos interesses, né, do grande capital hoje também, a política de drogas, porque cria medo na população, né, e fica essa questão de pouco debate, de pouca clareza sobre a questão de drogas. Acho que esse é um tema que é um efeito, né, desses últimos anos, porque até então a tendência era o contrário, de cada vez mais abrir o debate, de cada vez mais se tornar mais informativo, né, o tema de drogas, né. E ao contrário, acho que há um movimento atual de certo silenciamento a respeito do tema de drogas, porque, como eu disse, envolve tráfico, envolve violência, envolve criminalização, envolve encarceramento, né? E isso é funcional, eu diria, né, aos interesses do atual governo.
Ticanori, rapidamente, a gente vai, já está caminhando aqui para o final, na sequência a gente vai conversar, inclusive, com o Daniel Cara. E a gente está num contexto em que a PEC, né, que está sendo debatida para o auxílio emergencial, botou de contrabando a desvinculação de verbas, educação Sim. e saúde. Eu queria que rapidamente você falasse sobre isso, a gente vai continuar nesse tema com o Daniel, mas, assim, um ponto só sobre a seguinte questão. Todo esse quadro que você desenvolve, a gente percebe que a sociedade está muito mais violenta. O afeto do ódio hoje é um afeto que não dá para desprezar na sociedade. Uhum. Essas medidas todas nos empurram ainda mais para a violência no âmbito da convivência social?
Então, eu acho que essa é a grande estratégia, né, neoliberal, tá? Provocar medo e raiva. Quando você incita medo e ódio na massa, né, é uma massa dispersa. Ela não consegue se solidarizar uns com os outros. Né? Ela teme o que está do lado. É curioso, né? Ele não teme o banqueiro que está lá longe, que ele nunca viu na frente. Ele teme o seu vizinho. Né? Então, ele fica com raiva do vizinho, mas não tem problema com o cara que sabe, está muito distante e manipula todo o jogo. Né? Então, eu acho que essa é uma imagem muito importante. Eu queria dizer, ó, você tocou no centro da história. Como é que a gente enfrenta, né, essa multiplicação dessa raiva, desse medo, né, e cria laços de solidariedade, de cooperação, né, de confiança mútua na comunidade? Porque sem que a massa das pessoas se comungue, né, esse é o termo, né, de um objetivo comum e dos seus interesses próprios, né, ela vai estar sempre submetida à força, né, de uma parcela pequena, né, de pessoas que detêm muito recurso, muito poder, e somos manipulados, né, e a gente acaba se dispersando, que nem formigueiro. Né, vem um pé, chuta o formigueiro e as formigas saem todas dispersas. Né. Eu acho que essa é uma cena importante, porque não é só a raiva, o ódio, né, é o medo, fundamentalmente, porque a insegurança econômica, insegurança social, insegurança contra a violência, insegurança da própria afirmação pessoal. Você não tem direitos, você tem que se virar sozinho. Eu falado para os estudantes hoje, né? É muito corrente entre os jovens falar assim, é você que lute. Né? Assim, mas essa tendência de falar você que lute joga nas costas dos indivíduos, né, resolver os problemas que são da coletividade. Né? Você que lute é outro jeito de dizer que cada um por si, Deus para todos. Né? E acho que essa é a questão que culturalmente é necessário que a gente tenha presente, porque eu acho realmente que a luta política hoje, sem que tenha esse foco de mudar esse clima, né? A história do espírito, né? Atual, né? Do espírito do tempo, né? Que é de medo, de insegurança e de cada um por si, isso precisa ser modificado, porque não há organização social política que consiga enfrentar quando as pessoas estão se... Né, o formigueiro está sendo disperso. Né? Precisamos retomar os contatos, retomar as conexões para que haja, né, uma ação mais conjugada. E eu acho que, voltando à minha tese inicial, quer dizer, é preciso que a gente tenha clareza, né, de que esse governo fica jogando pedrinha para tudo quanto é lado e a gente vai se dispersando, vai gerando muita insegurança, muita ameaça, e vai se perdendo em relação ao que é central, o que é fundamental.
Ok. Bom, Ticanoria, tem até interações aqui que a gente vai ler, inclusive, mas a gente está agora com a sequência do nosso Manhã RBA Litoral, né, com o Daniel Cara, e a gente vai entrevistá-lo na sequência com você. Mas a gente quer agradecer a tua participação aqui, e te dizer que esse tema, como você colocou, que é fundamental, ele precisa ser mais discutido entre nós, principalmente nos meios de comunicação. Esse afeto do ódio, que é o motor que está nos levando a executar nós, a nós mesmos. Então, agradeço a tua participação aqui. Diga.
Só uma coisa. Sobre a questão da PEC, que eu acho que essa é a questão central mais importante nesse momento, né? A gente tem que dizer claramente, esta PEC... é o descompromisso do Congresso com o povo. Tá? Quando você elimina, né, as obrigações, né, que o Estado tem com educação e saúde, ela representa bem claramente, é um governo e é um Congresso que se descompromete com os interesses do povo. Acho que tem que estar bem claro. É, só, é isso que está dizendo. E está jogando, né, para dizer, o povo que se vire, né, o povo que lute. Né, eles estão se garantindo. Acho que essa é a imagem mais importante que a gente está conseguindo dizer, que são congressistas, são políticos, né, que estão descompromissados com qualquer interesse da população. Então, obrigado pela oportunidade aqui, tá bom?
A gente agradece.
Obrigada, Tianone.
Tá, obrigado,
Tianone. Bom dia.
Até mais. Tchau, tchau.